Lucas 12, de 13 até o 21. E disse-lhe um da multidão: Mestre, disse a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com muita abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher meus frutos. E disse: Farei isso. Derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi a minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra que acabamos de ler. Pedimos agora que o Senhor fale aos nossos corações. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, se existe porventura algum demônio tentando intervir, ó Pai, nos corações, na mente dos teus filhos, desviando o pensamento para algo que não seja a tua palavra, nós queremos expulsá-los agora no nome de Jesus Cristo. E que nós possamos estar numa sintonia perfeita contigo, ouvindo o que o Senhor tem a nos dizer nesta noite, Senhor. Meu Deus, fala conosco, eu peço, no nome de Jesus Cristo. Amém. O nome da mensagem hoje é Louco. Louco. A palavra louco hoje ela tem sido muito usada. Às vezes a pessoa fala assim: eu gosto de me vestir de um jeito meio louco, né? Ou sou louco por ti, amor. Ou vou fazer uma loucura de amor para ver se eu conquisto o coração de uma pessoa amada. Foi um pouquinho, foi mudado ou tentado mudar um pouco o sentido da palavra louco para a gente pensar que é até uma coisa legal. A pessoa chega para outra e fala assim, oferecendo droga, fala assim: vamos ficar muito louco, sem saber o que está falando. Para as pessoas hoje, ou para a juventude de uma forma geral, ficar louco é legal. Mas, irmãos, a definição de louco diz que é aquele que perdeu a razão. Uma pessoa demente. Uma pessoa que está fora de si, totalmente contrária à razão ou ao bom senso, uma pessoa insensato, uma pessoa imprudente. Esta é a definição de louco. Na parábola que nós acabamos de ler, a gente vê um homem que realmente era louco. Esse era louco, verdadeiramente. E nós vamos abordar nesta noite o porquê ele era louco. Uma pessoa louca é uma pessoa que não sabe o que faz. Uma pessoa louca é uma pessoa que não tem inteligência. Uma pessoa louca é uma pessoa que não mede as consequências. Você está entendendo, irmãos? Eu chego e falo assim: não pule nesse abismo, porque é muito profundo. A pessoa fala: não, eu vou pular. E vai lá e pula. Então ela está provando que realmente ela é
louca, é uma pessoa insana, é uma pessoa insensata, é uma pessoa que está fora de si. Porque uma pessoa, na sua pura razão, ela é uma pessoa racional. O ser humano, dentro da sua forma que Deus a fez, ela é uma pessoa que pensa. Porque Deus nos fez inteligentes, irmãos. Agora, quem tenta tirar a nossa sobriedade é o inimigo. Tudo que ele nos oferece é para tirar a sobriedade. Por exemplo, ele oferece o álcool. O álcool faz o quê? Tira a sobriedade. Aí a pessoa fica louca. Fica maluca. Por quê? Porque ela não altera a forma da pessoa pensar. A droga mexe diretamente no cérebro da pessoa. Aí a pessoa sai da forma só da sobriedade e muitas vezes mata, assalta e faz muitas coisas que depois, quando volta à sobriedade, fala: puxa, não devia ter feito isso. Você está entendendo, irmãos? Então, veja bem, nós vimos aqui na história que lemos, na parábola que Jesus contou, a história de um homem louco. E eu gostaria, irmãos, que nós não fôssemos loucos. Embora a palavra de Deus diz que parecemos loucos, né? Para os não salvos. O evangelho parece loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus e a vida eterna. Parece, mas não é loucura. Parece loucura, mas não é. Porque a loucura é algo fora da sobriedade, fora de si. É alguém que está fora de si. Demente, diz, né? Demente é deve mental, mesma coisa, né? Demente, deve mental. Cabeça não funciona. Pessoa que é atrapalhadinha da cabeça. Mas aqui ninguém é atrapalhado. Tem até um ditado popular que fala: para ver se a pessoa é louco mesmo, manda ele rasgar uma nota de 100. Aí se ele rasgar, não é isso ou não? Rasga a nota de 100. Dá para ele falar: ó, você pode ficar para você, mas é melhor você rasgar e jogar fora. Senão você fica. Se ele rasgar e jogar, é porque ele é louco mesmo. Aí é o louco. Tá fora de si, uma pessoa sóbria não faz isso. E eu tirei desse texto vários por que este homem era louco e por que nós não devemos agir assim, irmãos. Primeiro, ele era louco porque a preocupação dele era somente com as coisas desta vida. Só as coisas desta. A pessoa que só pensa nesta vida, irmãos, é uma pessoa louca. Porque não consegue entender que logo após esta vida temos uma eternidade. A Bíblia diz que a nossa vida aqui na Terra é de 60, de 70 a 80. Passou disso, é canseira e enfada. E olha, são poucos que chegam no 90. Ontem fui orar para um amigo que estava na UTI. E quando cheguei lá, 71 anos, irmãos. Antes de chegar, recebi a notícia que ele já tinha ido. 71. Está na faixa de 70 a 80. A Bíblia fala que é de 70 a 80. Passou disso, ó, você está no lucro. Então, irmãos, veja bem. E depois? Depois vem uma eternidade. Nós temos que nos preocupar com a eternidade, irmãos. Não podemos ficar bitolados só nas coisas deste mundo. As coisas desse mundo são maravilhosas. Não quer dizer que você não vai ter que trabalhar, estudar, ser alguém, construir algo, se possível deixar uma herança bem gorda para os seus descendentes. Não, você deve fazer isso. Mas a sua preocupação não tem que ser única e exclusivamente com as coisas materiais. Jesus disse lá em Lucas 21, 34, na Bíblia da linguagem de hoje, o seguinte: fica alerta, não deixe que as festas ou as bebedeiras ou os problemas desta vida façam vocês ficarem tão ocupados que aquele dia os pegue de surpresa. Resumindo, a sua ocupação não tem que ser somente com as coisas materiais. E eu louvo a Deus, porque hoje você veio aqui não em busca de algo material, mas você veio aqui em busca de algo espiritual. Então eu já estou vendo que vocês não são tão loucos assim. Apesar que a turma fala que quem vai no Voz da Verdade é louco, né? Já vi falar. Você vai no Voz da Verdade? Você é louco. É porque o pastor também é meio louco. É o que dizem por aí, né? Mas eu não sou louco, não, irmão. Eu pareço louco, mas não sou louco. Graças a Deus. Irmãos, aquele homem era louco porque a confiança dele estava no seu dinheiro.
A confiança dele estava no seu dinheiro. Olha o versículo 17, diz assim: e arrazoava entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher meus frutos. E disse: farei isso, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi a minha alma: alma, tens em depósito muitos bens por muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Irmãos, o descanso da nossa alma não está em bens materiais. Sabe por quê? Porque nada que é material pode trazer descanso à tua alma. O que é alma? Vamos entender. A alma é o nosso psique, é o nosso psicológico, é o nosso entendimento. A pessoa, quando está cansada emocionalmente, não existe dinheiro que resolve o problema. A pessoa, quando está triste, opressa, depressiva, coisas que afetam o seu sentimento, não existe. A pessoa procura um psicólogo, aí ele vai lá e dá um calmante. Não resolve o problema, você dorme, na hora que você acorda do mesmo jeito. Não tem jeito. Então, esse homem aqui, ele acreditava que o seu dinheiro, o seu poder financeiro estava. Ele realmente podia dar uma condição privilegiada à sua alma, e ele estava se enganando muito. A gente vê pessoas que têm poder aquisitivo muito grande, quando são acometidos de doenças terríveis, procuram médicos no exterior, os melhores hospitais. Mas, irmãos, é Deus que controla tudo. Amém? E a nossa preocupação, a nossa confiança não tem que estar em bens materiais. A nossa confiança tem que estar em Deus. Porque se alguém pode fazer algo para a tua alma, para o teu espírito, é Deus. Não existe nada no mundo que vai mexer no teu sentimento a não ser Deus. Dinheiro não compra. Não compra. Você pode até ir assistir um bom teatro, um circo de soleil, um bom espetáculo, um Broadway. Naquele momento você até sorri e esquece das dificuldades, dos problemas. Mas quando você sai de lá, o efeito passa rapidamente. Jó, capítulo 20, versículo 5, diz o seguinte: a alegria dos ímpios dura pouco, e o seu prazer passa depressa. Por isso, a nossa confiança não tem que estar em bens materiais. Mas os bens materiais não são bênção? Claro que são. Não é isso que a Bíblia está falando. Bens materiais são bênçãos, claro. E Deus prometeu bens materiais para nós ou não prometeu? Muito. Falou que tem muito mais para nos dar daquilo que a gente possa imaginar ou daquilo que a gente está pedindo. Mas a nossa confiança, a nossa dependência não pode ser de bens materiais. O descanso para a nossa alma não provém de bens materiais. Irmãos, este homem era louco, porque ele era muito egoísta. O grande problema do ser humano hoje é o egoísmo. Ele quer tudo para ele. A gente viu no versículo 13 que disse um homem que foi lá procurar Jesus e falou assim: mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Ele não quer repartir. Tem muita gente que não quer repartir nada, irmãos. Tem pessoas que têm dificuldade em repartir. É um egoísmo, é uma avareza. Não consegue ajudar ninguém. Irmãos, o louco pensa que ele, tentando agarrar tudo, ele vai conseguir. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, em Provérbios 21:3, que o que tapa o ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Tem muitas pessoas que têm dificuldade em ajudar alguém. Esse não pode ser o nosso comportamento, não, irmãos. Porque se você não ajuda hoje, amanhã não vão te ajudar. Está escrito aqui na Bíblia. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre também clamará um dia e não será ouvido. Por isso, se você pode ajudar hoje, ajude. Não seja avarento, não seja egoísta, não tenha um amor excessivo ao dinheiro. Tem pessoas que pensam que o dinheiro é tudo no mundo, e não é, irmãos. O dinheiro é consequência. E vou dizer, hein, o dinheiro é uma bênção. Sabia? Porque não adianta você ter tudo e não ter dinheiro. Você tem saúde, tem família, tem tudo, tem dinheiro. Tem um carrão, mas tem dinheiro para gasolina. Tem uma casona, mas tem dinheiro para pagar IPTU. Né? Tem uma geladeira grande, mas tem dinheiro para colocar comida lá dentro. Não adianta. O dinheiro é uma benção, irmãos. A Bíblia nunca foi... Aliás, nós estamos fazendo um curso de finanças e o dinheiro é uma bênção. E Deus tem muito para nós. Mas sabe por que muitas vezes nós não temos, irmãos? Porque nós passamos a amar excessivamente o dinheiro. E o dinheiro não foi feito para ser amado ou idolatrado e depositado nossa confiança. Irmãos, nós temos que amar a Deus. Nós temos que confiar em Deus e não no dinheiro. Porque quem te dá o dinheiro ou quem não te dá é Deus. A gente às vezes não consegue, como é que fala? Colocar as coisas no seu devido lugar. Tem pessoas, por exemplo, jovenzinhos, que casam e querem que a esposa seja a sua mãe. Sabe disso? Quer que a esposa seja mãe. Não, mas a minha mãe faz assim, assim, assado. Esposa é esposa, mãe é mãe. Tem casalzinho de casa que a menina quer que o marido seja o pai. Mas o meu pai fazia assim. Mas seu pai, eu sou eu, ué. Então tem que saber dividir as coisas certinha. O marido é marido. Vocês que casam direitinho aqui na igreja, eu louvo a Deus por causa disso. É, vão começar a aprender tudo. É, vai ser difícil. Mas é a beleza da coisa é essa. As coisas têm que estar no seu devido lugar. E quando a pessoa começa a visualizar o cifrão acima de tudo, é o dinheiro acima de tudo, é o dinheiro acima de Deus, é o dinheiro acima de todas as coisas, e pensa que se tiver dinheiro vai ser feliz, pensa que se tiver dinheiro sua alma vai estar em paz, está tremendamente enganado. Diz a Bíblia que é um louco, é um demente, é uma pessoa insensata. Irmãos, este homem era louco por quê? Ele nunca parou para pensar ou não contava com os planos de Deus com relação à sua vida. Versículo 20 diz: mas Deus lhes disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Trabalhou, 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 ganhou muito, 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 não tinha mais onde pôr tanta colheita. Falou, vou derrubar todos os celeiros e vou construir enormes celeiros e vou deixar todos abastecidos e agora eu tenho condições para viver muitos e muitos anos. Por isso, eu estou tranquilo, a minha alma vai estar sossegada. Mas Deus disse, você é um louco, porque esta noite estarei pedindo para que você compareça perante a minha presença e para mim, o que você tem preparado? Quanto do seu tempo você tem gasto para construir a sua casa no céu? Quanto tempo você tem preparado para acumular riquezas no céu? Se Jesus voltasse hoje, se Jesus te chamasse agora, tem gente que não juntou nada nem aqui nem lá. Pior ainda. Mas a palavra de Deus nos adverte em Isaías capítulo 55. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio seu caminho e o homem maligno seus pensamentos e se converta ao Senhor que se compadecerá dele. Torne para nosso Deus porque é grandioso em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Irmãos, é tempo de buscarmos a Deus. É tempo de pararmos. Eu estava com alguém... Ah, eu já sei quem é, mas não vou falar quem é, não. Eu estava com alguém esses dias e ele falou assim, eu sou ateu. Eu não vou falar porque vocês conhecem, eu falar vocês não vão falar. Aí eu falei assim, mas ateu? Você é ateu, cara? Ateu? Ele falou, graças a Deus. Eu falei, você é ateu graças a Deus? Ele falou, tá vendo?
No fundo, todo mundo, você estava comigo, né, bem? Mas tudo bem, não vai falar, hein? Tá bom, não tem importância. Então, irmãos, veja bem, está na hora de nós buscarmos. Ontem eu estava, fui orar para um amigo em Guarujá, né, já falei, e de repente a gente estava passando na beirada da praia e vendo aquela imensidão do mar. Que coisa mais linda! Que coisa, irmãos! A Bíblia fala que Deus estabelece os limites para o mar. É Deus que estabelece. Chega até ali e volta, hein? E o mar obedece. Irmãos, que imensidão! Que paisagem! Que coisa linda, irmãos! Como não vamos crer neste Deus maravilhoso? Alguém criou nada, surge do nada. Alguém criou esse universo, irmãos. Foi Deus, Ele é real. E Ele é real, e nós estudamos na Escola Bíblica Dominical, que a maior prova de que Deus é real, que nós podemos ter uma experiência com Ele e senti-lo dentro das nossas vidas. Deus nos dá essa liberdade, este, como é que fala, este privilégio de poder sentir Deus em nós. Então, irmãos, temos que buscar a Deus enquanto se pode achar. Este sujeito aqui da parábola, Deus, é Jesus, é, como é que fala? Descreveu ele como louco, por quê? Porque ele nunca teve tempo para Deus, nunca pensou em Deus, nunca buscou em Deus. A busca dele era só material, 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 material. A gente vê hoje em dia, não está longe disso. Tem pessoas que trabalham 10, 12, 14 horas por dia. Tem gente que trabalha até mais. E quando vem para casa, ainda traz um servicinho para fazer em casa. E para Deus? Quanto tempo você tira para buscar a Deus? Vai fazer a oração? A oração é 20 segundos. Senhor, meu Deus, muito obrigado pelo dia. Amém. Acabou. Oh, mas só isso. Estica um pouquinho mais o papo com Deus. Deus gosta de ouvir você falar. Mas na hora da oração é rapidinho. Leitura da Bíblia? De domingo você pega a Bíblia, até já juntou o pozinho, dá uma limpada na Bíblia e pegar para vir para a igreja. Não consegue. Ah, eu não entendo. É, a Bíblia é confusa. Irmãos, hoje em dia não tem mais essa desculpa. Compra uma da Bíblia na linguagem de hoje, que é uma linguagem clara, uma linguagem popular. No lugar de mancebo, está escrito jovem. No lugar de ancião, está escrito velho. E é uma linguagem clara. Uma linguagem de fácil entendimento. Não tem mais essa desculpa. Mas, irmãos, a nossa preocupação de uma forma geral hoje é dinheiro, dinheiro, dinheiro. Eu quero dinheiro, eu quero dinheiro. Eu preciso de dinheiro, preciso fazer negócios. Eu estou vendo negócios. É negócios, 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 negócios. E Deus? E Deus? E se Deus te chamar agora para prestar conta, o que você construiu lá nos céus? Eu preciso comprar mais uma casa. Eu preciso comprar mais um carro. Eu preciso comprar mais uma casa para meu filho. Eu preciso comprar mais uma casa. Eu preciso comprar mais. Eu preciso comprar, 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 comprar. Você vai morrer e vai ficar tudo aí. Aí está que nem aquela, aquele, o Alexandre o Grande. Acho que eu já contei aqui, vou contar de novo. Alexandre o Grande estava às portas da morte. E ele deixou 3 pedidos. Primeiro pedido: eu quero que os melhores médicos carreguem meu caixão. Segundo pedido: eu quero que todos os meus tesouros sejam espalhados pelo caminho quando estiver carregando meu cortejo. Tudo que eu tenho, tudo, tudo. Todos os tesouros, ouro, prata, pedra, pessoal, tudo, dinheiro, espalha tudo. Terceiro pedido: eu não quero colocar minha mão assim em cima do caixão, não. Eu quero que ponha a mão pendurada para fora do caixão. Aí perguntaram: mas não estamos entendendo esses pedidos, né? Você poderia dar um motivo? Sim, dou um motivo. Primeiro, que quando a morte chega, eu quero que os médicos carreguem o meu caixão, para eles verem que eles não, quando chega a morte, eles não têm mais nada que eles podem fazer. Já passou o limite deles. Que o poder deles é limitado. É, pô, legal. Mas você quer que espalhe todas as suas riquezas? Quero. Mas vai ficar tudo jogado aqui, quem pegar, pegou? Quem pegar, pegou. Você queria nesse inteiro, hein? Aí, por quê? Para que o povo possa ver que tudo que a gente consegue aqui, a gente deixa aqui. Mas as mãos vai ficar pendurado para fora do caixão? Vai. Por que, que você não quer que
coloque a mão assim, quer que põe a mão para fora? Para mostrar para o povo que a gente não pode levar nada daqui. Tudo vai ficar e a gente não pode ficar nada. E às vezes, irmãos, a gente está tão preocupado com as coisas materiais. Se você continuar o texto, versículo 22 em seguida de Lucas capítulo 12, que nós lemos, a Bíblia diz assim: e disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e mais o corpo do que o vestido. Considerai os corvos, que nem semeiam nem cegam, nem têm dispensa nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? Irmãos, nós ficamos muito preocupados, às vezes, com a roupa e esquecemos do corpo. Muitas vezes, irmãos, nós ficamos preocupados com a comida e esquecemos da vida. Olha as aves, você não vê passarinho morrer de fome, não. E Deus sustenta todas elas. A Bíblia diz: você acha que você não vale muito mais do que um passarinho? Do que um urubu? Aqui nesse corpo, né? Você acha que você não tem mais valor do que um urubu? Ou você acha que você tem o mesmo valor do que um urubu? Claro que você tem muito mais valor. Você é um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Deus tem maravilhas para você. Não só nessa terra, como na eternidade. Mas muitas vezes o inimigo tem cegado as nossas mentes e nós temos andado como galinha olhando só para baixo e esquecemos de olhar para o alto. E a nossa preocupação são só com coisas materiais. E esquecemos que a qualquer momento Deus pode chegar e falar assim: vem para cá, quero conversar com você, quero acertar suas contas. Se você tivesse que acertar as contas com Deus hoje, na proporção, o quanto você tem cuidado das coisas espirituais e o quanto você tem cuidado das coisas materiais? Vivemos num mundo capitalista, que chama isso. O pessoal só quer grana, 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 grana. Achando que o dinheiro vai comprar a sua salvação. A Bíblia fala assim: olha, quanto mais rico, mais difícil é para entrar no céu, irmãos. Cuidado. Ele não falou lá: é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Por quê? Porque o rico, irmãos, ele põe a confiança dele no dinheiro. Ele acha que com o dinheiro ele pode tudo. Com o dinheiro ele compra todos. Com o dinheiro ele compra tudo. E a pessoa esquece de confiar em Deus. Por isso, a mensagem hoje é: busque a Deus enquanto se pode achar. Amanhã pode ser tarde demais. Pense um pouquinho mais em Deus. Na correria desenfreada no nosso dia a dia, é uma loucura. A gente levanta já apavorado. A noite parece que é curta. O horário do almoço parece que está mais compacto. Hoje, a gente acha até engraçado quando vê essas coisas, mas é bacana. Eu passei no Jardim Velho e tinha um cara lá lendo a Bíblia em voz alta, sozinho. Né? E ele estava com a Bíblia aberta lá, lendo em voz alta. A gente acha engraçado porque a gente não está acostumado a ver. Mas eu não sei se ele estava no horário de almoço, o que ele estava fazendo. Mas, e nós? Quanto tempo você tira para pegar a Bíblia e ler? Fala: Senhor, fala comigo um instante. E vai ler na sua casa ou em qualquer lugar que seja. Quanto tempo você tira? Quanto tempo você tira para refletir, fechar os seus olhos e pensar em Deus e começar a agradecer a Ele pelo que você é, pelo que você tem, pelo seu trabalho, pela sua saúde, pela sua família, pela sua casa, pela sua esposa, seus filhos, pelo seu pai, pela sua mãe, pelas suas mãos, seus braços, suas pernas? Você enxerga bem, você consegue falar, você respira, você é perfeito, você é maravilhoso, é Deus que está no controle e Ele que te fez assim e tem conservado você assim. E muitas vezes, irmãos, nós viramos as costas para Deus e até blasfemamos. Ontem eu estava na casa de um amigo e recebemos a notícia de que ele tinha falecido e a esposa começou a blasfemar. Que Deus é esse? Eu não creio mais em nada. Não creio mais em nada. A partir de... Ela é novinha, casou com o velho morreu, pensa que vai ficar eternamente? Não vai nem, uma hora vai morrer, ué. Uma hora vai ter que morrer. Alguém vai morrer. Novinha casou com o velho. O velho morreu, pensa que podia ser o contrário também, né? Mas na lógica o velho morre primeiro. Ué, vai ter que ir. Agora, irmãos, como é diferente você estar num ambiente quando uma pessoa passa da morte para a vida para encontrar com Deus, ou quando a pessoa não sabe para onde foi, o desespero que é. O desespero. Onde será que ele está agora? Mas quantas vezes você tem evangelizar esse meu amigo, irmãos? E ele zombava e escarnecia. Ah, zombava bravo. É ou não é? Zombava, irmãos. Olha, a gente permaneceu amizade porque, sei lá, era plano de Deus e a mensagem ficou selada também. Deus é que sabe o que aconteceu. Mas quantas vezes era um escárnio terrível. Então, irmãos, nós, quanto temos buscado a Deus? Será que você não chega a passar dia que você amanhece, toma café, vai trabalhar, volta, janta, assiste a novela e depois assiste a sessão das 10, vai dormir e não pensou em Deus ou esqueceu até mesmo de fazer uma oração? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Nós estamos no tempo. O livro de Amós, capítulo 4, diz assim: prepara-te para encontrar com o Senhor Deus. A qualquer momento você vai ter que estar cara a cara com Ele, prestando a conta de todas as obras. Deus não vai requerer de você a fé. Deus não vai requerer o amor. Sabe o que Deus vai pedir de nós? Nós vamos ter que dar conta das nossas obras. Aquilo que você fez. É aquilo que você fez, irmãos. O que você tem feito? O que você tem feito? Esse louco aqui, ele tinha trabalhado demais e ganhado muito dinheiro, mas não resolveu o problema dele. Porque a vida foi curta e na eternidade ele não tinha nada preparado para lá. Então não podia entrar. Está na hora, irmãos, de nós sermos um pouquinho mais inteligentes e sabermos equilibrar as coisas. A palavra de Deus diz que em tudo nós temos que ser moderados, equilibrados. Tudo que é demais, até a igreja, irmãos. Se você tiver que ficar aqui todo dia, o dia inteiro, a noite inteira, você acaba ficando louco. Não, tem a sua proporção. Comida é maravilhoso. Eu acho que um dos melhores prazeres que Deus deixou aqui na terra foi comer. Como é bom comer, né? Como é gostoso, gente. Mas também tem um limite. Quando você está com a barriga cheia, você não quer mais ver comida. Encheu a pança, até aquele cheiro de fritura que antes estava te assanhando, quando você está com a barriga cheia, você não quer mais. Tem que ser moderado, temos que ser equilibrado. Tem tempo para tudo, irmãos. Existe o tempo para tudo. E dentro da tua vida, existe um espaço de tempo que Deus quer que você o busque. E muitas vezes nós substituímos isso buscando outras coisas. Porque o inimigo nos cega e aniquila esse espaço para buscar a Deus. E a gente usa ele fazendo outras coisas, às vezes até mesmo com lazer. Não somos contra lazer, eu acho que você tem que ter um lazer mesmo. Praticar esporte, jogar futebol, ir no clube, ir na piscina, fazer ginástica. Isso aí tudo tem que ter tempo na sua vida. Você tem que fazer mesmo. Tem que andar nos trinques. Manter a forma. Tudo tem o tempo. Mas nós não podemos esquecer de Deus. Não podemos esquecer de Deus. Esse doido aqui esqueceu de Deus. Chegou na glória, e aí? Não tem nada? Você não tem nada aqui, amigo. Já pensou se Jesus te chama e você chega na glória e Deus fala assim: qual é o seu nome? Não. Aqui você não tem nada. Você nunca investiu nos céus? Você nunca me buscou? Nós não... Não, aqui não consta no seu livro. Por favor, vai lá no andar de baixo, que eu acho que acho que você está registrado lá no outro cartório. Não é nesse cartório aqui, não. Aqui não tem seu nome aqui. Aqui você não pode entrar. Porque você nunca investiu aqui nesse andar. Seria triste, não? Quando a gente fala investir, irmão, vai dar dinheiro. Vai dar dinheiro. O dinheiro é consequência. A oferta é uma consequência do amor que você sente por Deus. Você oferta.
O dízimo é um sinônimo de fidelidade para quem teme ao Senhor. O investir no reino de Deus, irmãos, é realmente buscar a Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Não é vir na igreja para cumprir um compromisso e ir por obrigação. Não, eu vou porque eu quero adorar ao Senhor, eu quero cantar louvor junto com meus irmãos, eu quero ouvir a palavra, eu quero orar, eu quero interceder, eu quero buscar a Deus, eu quero sentir a presença de Deus. É por isso que eu vou à igreja. Eu vou à igreja realmente porque lá eu sinto Deus e eu quero realmente ter um encontro com Deus. Eu preciso conversar com Deus. Irmãos, prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. O Salmos 57, Davi falava assim: preparado está o meu coração, preparado está o meu coração a Deus, por isso cantarei e salmodiarei. Eu vou cantar porque o meu coração está preparado. Eu vou ficar cantando. A música, ela é, como é que fala? Uma expressão de alegria também. O peão, quando está muito triste, ele não consegue cantar. Quando a pessoa está muito amargurado, triste, ele não consegue cantar. Mas quando ele está alegre, ele está cantando. Canta qualquer coisa que escuta aí, mas ele está cantando, está cantando. Então o salmista fala assim: o meu coração está preparado, ó Deus, por isso cantarei e salmodiarei. Eu vou cantar porque o meu coração está preparado. Que esta seja realmente a declaração dos nossos corações: eu vou cantar porque o meu coração está preparado. Quem não se prepara é louco. Quem não se prepara para encontrar com Deus é louco. Todo aquele que se preocupa só com as coisas materiais e esquece das coisas de Deus é louco. E todo aquele que não ouve o apelo de Deus, porque Jesus está sempre pronto a te chamar e aberto e receptivo para te receber dentro do rebanho dele. E quando a pessoa fala assim: não, deixa esse negócio de igreja. Tem pessoas que falam assim: deixa quando ficar velho. Já viu gente falar isso ou não? Quando eu ficar velho, eu vou para a igreja. Agora eu quero curtir. Quando eu ficar velho, eu vou... Irmãos, dê o teu melhor para Jesus. Dê a tua juventude para Jesus. Busque a Ele enquanto você pode achar. E prepara-te para encontrar. Porque não é só velho que morre, não. Não é só velho que vai, não. Recentemente, aqui no rodeio, aqui foram 4 jovens. E bem jovens, por sinal, né? Que de repente foram lá para curtir um show. Foram pisoteados. E partiram. E chegando diante da presença de Jesus agora, o que, que será que eles tinham para acertar com Deus lá? Vi esses dias também um deputado no Paraná que estava embriagado e bateu num carro 2 jovens, novinhos, acho que tinha 20, 20 e poucos anos. 20 e 28. Veio o deputado lá totalmente embriagado a 190 e deu no carro deles. Pá! Matou na hora. Aí Jesus vai falar assim: opa, você é jovem, mas você ouviu. Mas o seu nome não está aqui, não. Você não se preocupou, você preocupou com tudo na vida, mas você não preocupou comigo. Você não reservou nada. Não tem reserva para você nesse hotel. Experimenta aí na pensão da rodoviária, quem sabe lá tem, porque aqui nesse hotel 5 estrelas não tem. Seu nome não está aqui. Se não está aqui, você não pode entrar. Seria muito triste, né, irmãos? Então vamos ficar em pé. E abaixa a sua cabeça e feche seus olhos. Como tem sido o seu viver? Como tem sido a sua vida? Será que você tem buscado somente bens materiais? Será que a busca desenfreada do seu ser tem sido atrás de dinheiro, 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 pensando que o dinheiro é capaz de suprir todas as suas necessidades, esquecendo-se de Deus? Talvez Deus te trouxe aqui nessa noite para você ouvir que está na hora de começarmos a lembrar dele um pouquinho. Comece a lembrar um pouco mais de Deus. Feche os seus olhos. Pense em Deus. Jesus está diante de você, olhando nos teus olhos. Não abra os olhos. Fique com os olhos fechados e simplesmente visualize Jesus diante de você. Jesus está lendo o teu pensamento. que você está pensando agora? Eu realmente não tenho tido tempo para ti, Jesus. Tenho tido tempo para tantas coisas, mas não tenho separado o momento para você. Mas a partir de hoje, Jesus, eu vou mudar o meu jeito de ser. Eu vou fazer um voto contigo e vou começar a te buscar mais e mais. Aproveitar enquanto o Senhor está perto, porque vai chegar o momento, diz a tua palavra, que vamos clamar e não seremos mais ouvidos. Aí será tarde demais. Jesus, eu intercedo por todo o teu povo, por esta igreja maravilhosa. E se porventura existe alguém no nosso meio, ó Deus, que não tem realmente te buscado, que realmente a sua vida tem sido uma busca desenfreada somente atrás de bens terrestres, materiais, financeiros, pensando que isso vai suprir a necessidade da nossa alma, do nosso espírito e garantir a nossa vida eterna. Que hoje possamos mudar o nosso conceito e que possamos buscar mais e mais a tua presença. Que nós possamos verdadeiramente adentrar para o teu rebanho e ser uma ovelha do teu rebanho, Jesus, e tê-lo como nosso sumo e bom pastor. Meu Deus, que verdadeiramente nós possamos sair daqui conscientes desta realidade, Senhor, alegres e felizes para os nossos lares, e cientes de que nada adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma. Dá-nos essa consciência, Senhor, e ajuda-nos a te seguir, ajuda-nos a te servir, e ajuda-nos, Senhor, a ampliar a nossa mente e a nossa consciência de que devemos investir mais no reino espiritual. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.